Eu acho, se a gente perguntar a qualquer boxeiro quando é que aprenderam mais, foi quando levaram um knockout. Nunca foi quando ganharam. E para mim foi knockout que me ensinaram a vida.
Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios, vá a tiagofaria.pt.
Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Este é o episódio número 32 do podcast do Tiago. Eu hoje tenho um mega convidado aqui no podcast. Ele chama-se Tim Vieira, com certeza que conhecem, já ouviram falar sobre ele. O Tim é o CEO da Brave Generation, é um investidor, é um membro da Advisory Board da Nova School of Business and Economics, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Luso-Africana e muito mais, como vamos ver durante esta conversa, é realmente um serial entrepreneur português. Olá Tim, bem-vindo ao meu canal, tudo bem?
Tudo bem, Tiago, estou contente de estar aqui contigo.
Agradecimento do teu tempo, vamos divertir-nos com certeza, mas olha, eu começo sempre os meus podcasts para dar a palavra, para fazer a tua intro, para quem não te conhece, para saber quem és e o que fazes.
Ok, então basicamente sou alguém que é otimista, acho que o futuro é bom, gosto de esperança, acho que o futuro vai ser ok, que os nossos jovens têm muito potencial. Acho que os humanos vão ganhar sobre AI e robots, se a gente sermos criativos e bons humanos.
Então não achas que as máquinas vão tomar conta do mundo, pois não?
Pá, não acho, mas posso estar errado, não é? Também não quero dizer que, estou 100% certo, mas acho que se a gente sermos criativos, humanos, temos muito para dar e que vamos conseguir fazer a nossa parte também no mundo.
Fantástico, Tim. Olha, e façamos agora também um mega flashback. Eu gosto muito de saber que tipo de criança é que tu eras, onde cresceste já agora e quais é que eram as tuas aspirações, poderes dar um pouco do contexto em que that you were born in.
Yeah. Então, eu nasci na África do Sul, um país naquele momento quando eu nasci e cresci, estava a passar um período difícil, estávamos a passar por sanções, por apartheid. Estávamos no euro, que achávamos que se calhar a raça branca era superior à raça negra. Acho que isso foi um período muito escuro na nossa história. E acho que também foi um período onde para mim a crescer lá vai ser único. Eu acho que já percebemos que períodos assim são impossíveis, não vale a pena passar por eles, mas foi o que me fez, ok? Eu acho que me fez pensar que tudo é possível, temos que pensar grande, temos que pensar em conseguir fazer coisas acontecer, temos que ser self-sufficient, não é? Naquele lado. Mas para mim sempre foi um bocado que ser português naquele tempo também não era bem ser negro nem branco, estávamos no meio das coisas, ok? Não éramos nem um nem os outros, também tínhamos as nossas dificuldades, passávamos várias dificuldades, tudo isso, mas para mim foi um período difícil, mas muito positivo em crescer, porque foi passar coisas que se calhar agora em dia é impensável pensar que passávamos isso. Fez-me crescer e chegar ao que eu sou agora, onde eu sei que não há ninguém superior a ninguém. Sei que às vezes o nosso mídia gosta de mostrar que as pessoas do West, né, são superiores aos do East, ou do África, ou do Sul-América, e não é nada disso, não temos, somos todos humanos, somos todos importantes, acho que somos, todos nós temos muito valor, e no fim, para mim, mostrou que humanos são humanos, foi um bocado isso, ok? E mudou uma vida para quando eu fui para Angola, saber que eu não Epá, o que eu podia ser, a minha vantagem é ser que eu conseguia superar problemas, conseguia vir com soluções, tudo isso. E quando cheguei à Europa era um bocadinho a mesma coisa, era ser positivo, acreditar, fazer amigos, sócios, ter valores, éticas, tudo isso. Eu acho que é isso que foi importante. Okay.
Aprendeste isso tudo in the dirt, não é?
Yeah.
Olha, back to South Africa, sempre tiveste o bichinho empreendedor, eras daqueles miúdos que vendiam limonadas, levavam carros, ou não era uma coisa que te veio logo de raiz de nascença e que tu adquiriste com o passar do tempo?
Yeah, eu não fui limonadas, mas eu fui vegetais, fui
vegetais.
Foi vídeos, comecei um negócio de vender, naquele tempo muitos dos negros não conseguiam comprar vegetais no mercado, então eu comprava e depois punha em pontos de venda onde eles podiam vender e a gente dividíamos lucros. Depois comecei o que era naquele tempo vídeos e CDs, comecei com Betamax, que ninguém vai lembrar aqui, mas olha,
Betamax, sim.
Passou uma idade. Vai gostar de até ouvir o nome, então vou dizer outra vez, Betamax!
Betamax!
Okay? Depois veio o VHS e CDs e foi assim que eu comecei. Okay? Foi assim.
Compra e venda de produtos.
Yeah, eu percebi que há sempre coisas que pessoas querem e que estão disponíveis a pagar e se a gente consegue dar isso, temos vendas. E vendas dá independência, dá poder da gente conseguir ter um futuro, de ter os nossos sonhos e isso tudo, e foi um bocadinho isso que eu quis. Okay?
Basicamente identificava as oportunidades, vias que havia uma necessidade aqui e há este produto, era isso que fazias basicamente no início.
Exato, nada complicado, nada muito esperto, nada muito dinâmico, basics, básicos.
E olha, achas que os teus pais te influenciaram de alguma forma nesse teu percurso?
Muito. Primeiro porque amavam muito, primeiro deram muito amor, exatamente, deixavam-me fazer erros, deixavam-me experimentar, eu acho que isso foi muito, muito importante. Há pais às vezes que por quererem proteger os filhos tanto e se calhar quererem tanto que eles nunca fazem um erro, nunca deixam fazer um erro, isso não é bom. Os meus deixaram-me fazer erros, deram-me a liberdade para fazer erros. Quando correu bem era eu, quando corria mal foi porque eles me deixaram fazer, e é um bocado isso. Eu acho que tive pais, epá, muito, muito, primeiro com muito amor, segundo conseguiam perdoar-me, okay? E isso também é muito bom, porque a pior coisa que a gente pode ter é alguém que diz à gente que eu não te disse que era assim, eu não disse que ia correr.
I told you so.
Então, you told you so. E com eles eu sempre tive pessoas que me perdoaram, que amavam-me. Então isso ajudou muito. E às vezes é difícil eu ser iguais para os meus filhos, né? Porque
não é fácil, não.
Não é fácil, não é fácil. Eu tive sorte. Graças a Deus.
E eles queixavam-se quando tinhas más notas? Ou nunca tiveste mais notas?
Não estavam muito preocupados pelas minhas notas. Sempre deram-me a responsabilidade de ser a minha... De ser eu a decidir como é que estava a fazer, se eu é que estudava. Eu não lembro deles dizer, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque era um tempo diferente, né? Eu com 12 anos já trabalhava com eles, ajudava. Com 14 já estava a guiar, tive o meu primeiro choque onde escangalhei um carro todo aos 14, era tempo diferente, né? E eu acho que era, até do lado deles tinham sido hypocrites, né?
Hipócritas.
Ou seja, se eles tinham estado muito a dizer-me faz isso, faz aquilo, quando eles sabiam que precisavam que eu ajudasse a família a trabalhar, precisavam que eu às vezes ia guiar, buscar compras, tudo isso, então... Epá, tive sorte, se calhar, de crescer nesse ambiente.
Muito bom, genial. E olha, fizeste várias pequenas experiências, não é? De compra e venda, mas qual é que foi o teu primeiro negócio mesmo a sério em Joanesburgo? Como é que surgiu essa ideia?
Não, foi quando eu entrei no lado da cerveja, onde eu comecei a vender cerveja, comecei a crescer. Foi um negócio que cresceu muito e cresceu rápido. Foram, as pessoas gostavam da minha cerveja, gostavam...
Ou seja, compraste uma fábrica mesmo?
Era uma fábrica de fazer cerveja, era uma Macker Brewery que cresceu basicamente muito rapidamente.
Okay.
Havia Monopolies naquele tempo e havia pessoas que queriam beber coisas diferentes e que não eram de Monopolies. Né? Então foi aí que cresceu muito e aprendi muito e também quando correu mal aprendi muito, né? Porque depois no fim tinha feito muito bem, mas depois também quando correu mal eu percebi que a gente às vezes pensa que conseguimos dominar o mundo e que o nosso ego é maior que o que é, não vale a pena. Então foi uma boa lição também.
Interessante. E qual é que achas que foi o maior erro que cometeste nessa altura inicial? Foi não teres preparado o suficiente, não teres estudado mercado? Qual é que achas que foi a principal lição que se pode retirar?
O maior erro que eu tive foi o meu ego.
Ego?
Nunca mais deixei isso acontecer. Nunca mais deixei o meu ego ser maior que o que a minha capacidade. Estás a perceber? Não sei bem explicar isso, mas não fiz decisões mais pelo ego, mas mais pelo saber qual é os limites, onde é que posso chegar, quando é que a gente temos que ganhar ou perder uma batalha para ganhar uma guerra. É um bocado isto. Mas isso quando a gente somos jovens, a gente somos muito fortes, temos muita motivação, temos muita paixão, temos muito tudo, só que falta uma coisa que é muito importante, que é muita experiência. Okay? E a experiência só vem quando corre mal. Lembra das coisas que aprendemos. Porque quando corre bem, ninguém aprende nada. Quando corre bem, somos os melhores, os maiores, mas não aprendemos. Mas
ninguém
quando corre
para.
E dói, choramos, temos que levantar. Eu acho que se a gente perguntar a qualquer boxeiro quando é que aprenderam mais, foi quando levaram um knockout. Nunca foi quando ganharam. E para mim foi knockout que me ensinaram a vida.
Mas muita gente acaba por desistir desta vida, no fundo, e voltar para o mercado de trabalho. O que é que te levou a ser resiliente, a não desistir e continuar com a next idea?
Não, porque eu tinha sonhos, eu tinha sonhos, onde eu acreditava que eu podia chegar aos sonhos. Se não é pelo ir pelo o Google Maps, eu ia usar o Waze, estás a preparar? Outra maneira de chegar lá. Então,
vários caminhos.
Era mesmo aquela coisa da gente, de eu acreditar que ia chegar aos meus sonhos, que ia conseguir chegar lá. Também tinha pessoas que acreditavam em mim e isso ajuda muito. Então foi um bocado isso, né? Porque se eu não tinha tido as pessoas que acreditavam em mim, se eu tinha tido poucos sonhos, quando corria mal, tinha ficado num travesseiro a chorar e a dizer, e a culpar todos, né?
Isso,
e no fim, tudo o que corre mal, tudo o que corre bem, é a nossa culpa ou o nosso privilégio de ter feito as decisões. É um bocado. Temos que ter mais responsabilidade sobre nós próprios.
Absolutely.
E para mim foi isso. Eu aprendi que tudo o que acontecesse era o que eu merecia. Nunca apontei dedos, nunca achei que, tinha que olhar para o passado. Comecei sempre a olhar para o futuro e rapidamente. O mais rápido que eu podia, olhei para o futuro. Porque também acreditei que tinha que ser dessa maneira para eu andar para a frente.
E sabias isto tudo intuitivamente? Ou tiveste ajuda de algum mentor que te foi pondo estas ideias na cabeça, de ponto na ordem? Como é que isto foi? Como é que isto aconteceu?
Foi quando a gente não tem ninguém para poder pedir ajuda ou poder chorar e não há outras oportunidades, não há outras opções, é fácil a gente pensar, vamos give up, né?
Desistir.
Ou vamos experimentar e mais uma vez levantar experimentar. E para mim foi sempre levantar, experimentar, andar para a frente foi sempre a próxima opção. Não que é fácil, não é? Pensar aqui, houve dias que a gente pensa se isto tudo vale, se eu havia de só trabalhar para alguém, como é que é. É difícil tudo isso, essa parte é difícil. Mas fico contente que, se calhar, por ser jovem, estúpido, mas com motivação e paixão, consegui ir para o próximo passo e não desistir, né?
Persististe. Resilience. Awesome. Olha, perfeito. Então, acaba-se a aventura em South Africa e em 2002, acho que... Olá! Tudo bem? É a tua neta. Em 2002...
Minha filha, eu sei que já estou cheio de cabelo branco, mas e minha filha?
Ainda bem, eu não vi bem, estava só um quadrinho pequenininho. Olha, em 2002, então mudaste para Luanda, não é? O que é que te levou a essa decisão?
Opa, eu estava um bocado negativo sobre para onde a África do Sul estava a ir, estava a ver o Rwanda cair, estava a ver as oportunidades a ficar limitadas. E pensei, olha, vamos experimentar alguma coisa diferente, precisava mesmo de começar do zero, e eu acho que isso é importante, às vezes a gente tem que dizer, olha, chega, e vamos começar do zero, vamos olhar para a frente e esquecer do passado, e foi um bocado isso, não é? E quando eu cheguei a Angola, vi um país cheio de potencial, vi um país com pessoas espetaculares, vi um país que tinha futuro.
Porque era o pós-guerra civil, não é? Foi nessa altura.
Exato, eu quis ser parte disso e entrei para lá também positivo, com experiência de ter coisas corrido bem e mal, e achei que isto aqui é um sítio que eu posso dar alguma coisa de volta.
E depois então estás a preparar terreno para criar a Special... Nessa altura, a Special Edition Holding, não é?
A Special Edition, eu posso dizer que eu não fui alguém com grande visão e que não pensei, vamos criar um grupo que consegue resolver os problemas de qualquer pessoa que precisa de marketing e activation e impressão e publicidade e tudo isso. Não, foi um bocado, o mercado foi pedido produtos, foi pedido serviços e eu fui dando... Também não foi eu sozinho, eu tive boas equipas, tive um sócio espetacular, o Nuno Tragueiro, epá, estava ao meu lado, estás a perceber? É aquela história que a gente temos que acontece se calhar uma vez em 100 anos e eu tive a sorte de estar lá e poder estar nessa oportunidade e ter pessoas à minha volta que faziam isso acontecer. Então... eu fico muito contente disso ter acontecido, foi uma grande experiência para mim, ainda estamos lá, ainda somos líderes no nosso mercado.
Continua,
ainda tenho das melhores pessoas naquele mercado a trabalhar comigo e para mim não são empregados, são mesmo parceiros, amigos e família, e estamos nessa situação, não é? Que eu acho que se calhar nunca mais na minha vida acontece, e se calhar até nem acontece para um dos meus filhos, e eu fico triste disso, porque não sei se isso vai acontecer, se isso acontece várias vezes ou não, mas para mim aconteceu. O que eu só posso dizer é que eu estava preparado também para aproveitar. E é isso na vida, a gente às vezes tem que estar preparados para aproveitar as oportunidades que vêm, porque às vezes as oportunidades chegam e a gente nem tomamos essas oportunidades porque não estamos preparados. E eu estava. Naquele tempo era como se eu era o Muhammad Ali. Estava em treino, estava ali pronto para o que vinha. E consegui. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E foi muito bom. Foi espetacular. E olha, ainda fico muito contente.
Ainda bem. Tu falas muito, podes falar muito da importância de rodear-se das pessoas certas. Tu, se calhar, uma das lições que aprendeste cedo é que não consegues nada sozinho. Achas que foi uma das coisas que te ajudou bastante?
Não, 100%. Às vezes a gente sozinho conseguimos chegar a um ponto, mas com outros conseguimos ir a um ponto muito mais longe, não é? E também, pá, eu gosto de rir, gosto de ver uns copos e é muito mais fixe com pessoas.
Claro.
Então, para mim sempre foi essa a decisão, sempre ia ser com outros, né?
Sim.
E foi, tive a sorte que isso é o que aconteceu, e ainda hoje sou amigo e temos, às vezes até a passar tempo com essas pessoas, fico tão contente de tudo ter acontecido com outros e não sozinho.
Brutal, Tim, fantástico. Pronto, tiveste então essa mega aventura pelas terras africanas. Quando é que acontece aqui a mudança para Portugal? Quando e como? Foi em 2000 e...
Pá, a mudança para Portugal foi um bocado porque eu tive a minha filha ia nascer e era assim, era um bocadinho difícil para a minha esposa porque ela não foi
uma
gravidez fácil. Então viemos para cá mais cedo do que pensávamos. Eu sempre pensei que se calhar vinha para Portugal.
Mas vinhas várias vezes a Portugal ou não conhecias muito bem?
Estava cá, tudo isso. E depois, quando houve essa situação, quando viemos para cá, a minha filha nasceu, os meus dois filhos nasceram em Angola, a gente decidimos, ok, vamos ficar cá agora, porque bom, os filhos estavam a chegar a um ponto que eu também queria que eles jogassem esportes, rugby, tudo isso. E aqui havia e Angola não havia. E foi isso. Começamos a mudar para cá, ficamos cá e também, através de uma boa decisão, não há regrets, não é? Fico contente para cá. Foi muito bom para mim e mais importante para as coisas que valem mais na nossa vida que é os nossos filhos.
Family.
Foi muito bom. É? Os meus filhos ainda se veem como africanos e como nasceram em Angola. Tudo é a ver com Angola e África do Sul no rugby, no desporto e aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo também tivemos muita sorte porque também entraram para escolas boas cá, fizeram bons amigos, toda essa parte, então através foi bom timing, foi no tempo certo, tudo através correu bem, né? Um bocado isso.
Fico muito feliz, Tim. Fantástico. Foi então aqui em Portugal é que tiveste mais uma ideia, mais uma mega holding, a Brave Generation, não é? Como é que isso surgiu? Qual é que é a grande missão agora desta?
Pá, Brave Generation foi um bocado, nunca foi para crescer e ser um mega holding, não. Foi um bocado apostar em pessoas e tentar e ver se as coisas funcionam, dar oportunidade a várias pessoas, muitas delas correram mal, não. Foram ideias que não tiveram traction, it's natural, é coisas naturais, não, nada de mal.
Senão nunca encontravas a certa, não é?
A gente só estava a apostar nas pessoas, tudo tinha corrido bem, porque apostamos em boas pessoas. Não correram bem, opa, it's life. Eu acho que em Brave, para mim, é um lugar que vai ficar sempre no meu coração, vai sempre. Aprendi muito através, fiz muitos amigos e para mim também foi a razão que se calhar em Portugal eu agora estou muito envolvido. E no que correu mal também abriu portas para o que corre bem, é um bocado isso, né? E há outros negócios que estão a correr bem, espetacular, muito fixe, mas eu para mim já nem vejo os negócios como só correm bem quando fazem dinheiro, mas às vezes correm bem quando a gente estamos a gostar, estamos enjoying it. Estamos a dar de volta, é um bocado daquela coisa que eu vejo muitos ricos, muitos pobres na vida e vejo muitos pobres, muitos ricos na vida e cheguei a esse ponto onde às vezes tenho que achar que tudo que corre mal não é mau, okay?
Exactly.
Tudo que corre bem às vezes ficamos tristes. É estranho, mas é isso.
E olha, qual é que é a grande diferença que tu notas entre fazer negócio em Portugal ou em Angola? Qual é que é assim a coisa que te vem logo à cabeça?
Eu acho que em Angola a gente consegue fazer negócios onde fazem um impacto maior rapidamente. E em Portugal tem-se fazer um negócio que é mais longo termo, um prazo mais comprido.
Mais devagarinho.
É isso, estás a perceber. Mas também em Portugal temos que começar a parar de se estamos a fazer um negócio português ou um negócio europeu. Temos que começar a pensar já nisso. E depois de europeu pensar se é mais mundial. Só que até nisso a gente temos que acreditar que conseguimos fazer negócios desses, né? Porque é fácil dizer, mas é difícil fazer. Eu acho que estamos nesse ponto onde eu quero mesmo que jovens portugueses comecem a fazer negócios onde começam a ter sucesso, não só em Portugal, mas muito mais longe que isso. E para o país é preciso, para os jovens é preciso, para as pessoas que trabalham para essas empresas é preciso, porque precisamos ter um futuro maior que Portugal. E não é que Portugal é pequeno demais, eu acho que Portugal merece ter mais que só a visão e o potencial português. Temos que ser maiores, estás a perceber? É um bocado isso.
Sempre tivemos isso no sangue, no fundo, não é?
Exato, se a gente fala da história portuguesa e toda essa coisa, e o que eu gosto de dizer é que a história repete-se, então se é para repetir, é melhor a gente pensarmos maiores.
Nice. Let's go. Olha, qual é que é a tua opinião em relação a ter múltiplos negócios versus focar 10x num só negócio para ser o melhor, melhor, melhor possível? O que é que aconselharias?
O que eu posso dizer de experiência é, se quer ser muito mais rico e fazer mais dinheiro,
uhum.
é se calhar focar.
Ok.
E fazer aquele 10x. Ok? Se quiseres ter uma vida um bocadinho mais distraída e um bocadinho mais excitante e com mais problemas, mas também com mais sorrisos e mais amigos, e se calhar o diversity não é mau, estás a perceber? É um bocado isso. Eu sei, eu não posso falar para todos, mas o que eu posso falar para mim próprio é, se eu tinha focado em focus e em um negócio, eu tinha feito muito mais dinheiro. Mas se eu ia estar mais contente? Acho que não.
Aborreciaste.
Eu estou fixe onde estou, no regrets, you know, eu acho que para mim, podia dizer hoje, se eu voltasse atrás, fazia a mesma coisa que fiz. Tudo outra vez. Os erros, os bons, olha, it's life, é a vida.
It's life. Não conhecias as pessoas todas que conheces hoje em dia, não tinhas esta rede de contactos.
Pá, não tinha diferente. Nem os amigos, nem os inimigos que tinha hoje, ok? Fuck, that's life. Sabes a pessoa que eu estou a dizer?
É a vida, absolutamente.
Pá.
Mas tentando agora dar assim umas dicasinhas aos empreendedores que estejam a começar agora as suas aventuras, quais é que achas que são os erros, um ou dois erros que serão fáceis de evitar e que poderão ajudar a carreira a ser mais smooth? Alguma coisa que...
Eu acho que uma das coisas muito importantes é encontram os vossos parceiros e encontram talentos à vossa volta que complementam-se. Então, basicamente, se és bom em finanças, encontra alguém que é bom com pessoas.
Aham, okay? Complementar.
Eu acho que isso é muito importante. É que uma equipa, agora em dia, tem que ser multivalente e tem que ser forte e tem que ter todos os lados, porque se não tiver, já está numa desvantagem, ok? Outra coisa é fazer decisões para ganhar experiência. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa é pensar em que o negócio tem que ser sustentável mais rápido do que pensam. Aquelas histórias do Facebook, do Amazon, tudo bem, pá, tiveram vários anos sem fazer dinheiro, mas a verdade, se tiveres a fazer negócio em Portugal, é melhor começares a fazer um lucro rapidamente.
Logo, ok.
Ou não vai correr bem. Okay? Então isso é outra coisa. Eu acho mesmo que não podem estar, como é que vou dizer, se tiverem uma ideia que é espetacular, que é grande, que é tudo isso, têm que pensar maior que Portugal, ok? É importante. E também têm que atrair talento maior que Portugal, ok? Então isso também é importante.
Ok.
E depois é aquele tipo de coisa, né? Se, depende onde é que estão no vosso, na vossa viagem da vida. Se estiverem mais velhos, Portugal é espetacular. Se estiverem mais novos, epá, se calhar Portugal não é potencial para agora, mas tem que pensar mesmo fazer negócio que vai lá para fora. E é um bocado isso. O que eu posso dizer honestamente, do coração, é isso. Se eu acho que isso pode mudar, acho que pode mudar. Eu acho que Portugal podia ser bom, muito, muito bom para jovens, para pessoas de meia idade e de velho, e pessoas mais velhas. Só que há coisas que têm de ser feitas, há processos que têm de ser implementados, há mentalidades que têm de mudar, há várias coisas que têm de ser feitas para isso acontecer. Mas quando isso acontecer,
ui.
Eu garanto que Portugal pode ser incrível, espetacular. A gente tem jovens, pessoas de meia idade, pessoas...
Tantos talentos, não é?
Podem, cheio de talento, bro. It's really, é mesmo isso. Okay.
O que é que achas que bloqueia mais aqui em teu progresso? É mesmo as burocracias, estas coisas mais chatas que bloqueiam ideias? Qual é que achas que é a coisa?
Eu acho que o que bloqueia muitas vezes é que... não há uma ajuda verdadeira para a pessoa que é um empreendedor e que está a fazer um store. Não há, ok? Vamos lá dizer, ok, há Portugal 2020, há várias coisas. Mas, é pá, quando tu tens
concretamente
que pagar taxas logo do início, quando tens que... dói muito, porque muitas dessas empresas não fazem dinheiro do início. Não conseguem, é impossível. Eu acho que havia de haver mais latitude, mais, ser mais aberto a deixar pessoas a começarem a fazer, porque eu acredito mesmo que uma nessas 100 vão ser negócios que no futuro ficam médias para grandes empresas. E é o que a gente precisa, porque quando a gente olha para as empresas que a gente temos, muitas delas já estão velhas, estão cansadas, não têm futuro, não estão aí para o futuro. A gente olha para PSV 20, que são 17, a gente olha para tudo isso, opá, a gente precisa de novo no, de sangue. Só que temos que ver como é que vamos garantir esse novo sangue. E não pensamos muito para o futuro nisso, não é? Eu acho que isso é importante. Eu acho, como é que jovens vão conseguir fazer cá futuros? Precisamos do governo a fazer incentivos diferentes, precisamos de termos oportunidades que quase perdoam um bocado quando corre mal, estás a perceber o que eu estou a dizer? É o que eu acho, né? Mas se calhar eu também estou errado, né? Não sei.
Não, mais apoio concreto. Absolutamente, faz todo o sentido. Muitas bombas de conhecimento aqui, Tim. Olha, nos últimos, vê lá se consegues olhar para trás nos teus últimos 5 anos, se criaste algum hábito novo, um novo hábito que não tinhas antes e que melhorou drasticamente agora a tua vida, alguma coisa que te lembres, pode ser na vida pessoal, como profissional, alguma coisa que
Eu acho que o hábito que eu estou agora a ter e que está-me a ajudar na minha vida é dizer não.
Ahá! Eras muito um yes, sir.
Quais são os nossos limites? Quais são as nossas capacidades? Qual é o tempo que a gente quer ter? O que é que queremos fazer nesse tempo? O que é mesmo importante para nós próprios? E dizer que não ajuda a gente a ter esses ter esses boundaries, né? A conseguir ter isso dentro das linhas que a gente queremos. Então estou a aprender a dizer que não. Eu acho que isso é um bom hábito. Estou a aprender a fazer mais coisas por mim, okay? Eu sei que isso pode parecer selfish, okay? Mas não é, porque o mais contente eu estou comigo próprio, o melhor eu sou para a minha família, para os meus sócios, para as pessoas onde eu invisto, e é um bocado isso.
Quer dizer, em termos de hobbies, ou o que é que queres dizer
em
fazer?
Em tudo, sabes, às vezes é só ter tempo de pensar e assentar e dormir, ver um filme, faz coisas simples.
On your own. Okay.
Nada muito dinâmico, nem nada muito arte, é coisa simples. Mas tudo isso começa com a gente dizer que não e começar a pôr a gente próprios primeiro. Eu acho que várias vezes pus outras pessoas primeiro e depois corre mal porque, epá, pus eles primeiro, estás a perceber? E agora a pôr a mim primeiro, as coisas parecem que estão a correr melhor. É um bocado isso, mas isso também só vem de experiência, né? Eu sei que o cabelo branco parece um avô. Epá, estou com 44 anos, tive que aprender as coisas duras. E essas coisas não se aprendem nem na universidade, nem... Tem que ser com experiência, estás a perceber? E é isso, estou a aprender e estou a começar a pôr, mas pôr a mim primeiro está a começar a ficar muito importante.
Epá, olha, mas ainda bem que não disseste não aqui ao meu podcast. Ainda bem que estás a aprender ainda. amazing, Tim. Estamos quase a chegar ao fim, tenho só mais umas duas outras perguntinhas. Mas eu gostava muito de saber se te lembras de algum conselho que tenham dado durante a tua vida que achas que tenha sido o pior conselho que alguém já te deu. Pode ser que não tenhas seguido esse conselho, mas lembras-te de algum assim que tenha sido, não faz sentido nenhum para ti?
O pior conselho, se calhar deixa lá ver, o pior conselho...
Tipo, não arrisques, não vale a pena,
alguma coisa desse jeito. Quando uma pessoa é positiva, esquece de tudo o que as pessoas dizem que são negativo, não é?
Pois, exatamente.
Mas, conselhos assim negativo...
É porque já esqueceste, se calhar.
Eu acho que é às vezes pessoas dizerem que não vale a pena a gente apostar em pessoas. Eu acho que é a gente às vezes pensar que eu não te disse, eu disse que isso ia correr mal e tu dizes, epá, para mim eu bloqueei logo isso. Porque não acredito que todos podem ser maus, nem todos podem não ter talento e todos não vão ter sucesso. Estás a perceber?
Yeah.
É um bocado isso. É por isso que para mim isso é uma pergunta difícil, porque eu se calhar faço logo o bloco disso, estás a perceber?
Interesting.
Mas eu acho que para mim coisas negativas, se calhar havia de ouvir mais, se calhar uma daquelas coisas que eu havia de ter mais atento, mas eu prefiro e sempre, até eu morrer, até o dia que eu não estou cá mais, até o dia que eu fechar os olhos para sempre, eu vou sempre acreditar que há bom em pessoas. E que há sempre um potencial que eles vão conseguir surpreender, né? Like surprise me, né?
Sim.
Vão conseguir ser melhores do que eu penso e que há aquela silver bullet, há aquela bala de prata, de que as coisas vão correr bem e que há aquela pessoa que vai ter uma ideia brilhante e que há aquela pessoa que vai conseguir mudar o mundo. Estás a perceber? Eu prefiro acreditar isso que acreditar mais um vem com uma história. Não, eu não gosto disso, ok? Não gosto. E prefiro estar errado 1000 vezes, 1 milhão de vezes e se calhar está naquela oportunidade de alguém, alguma vez, trabalhar com alguém que mude mesmo alguma coisa. Yeah. Percebes o que eu estou a dizer? Yeah. Eu agora em dia, quando digo não, não é não por querer só dizer que não.
Uhum.
É não porque a minha experiência já mostrou que não são todos que são esses. Estás a perceber? Mas eu fico à espera de alguém e acredito que há pessoas aí que podem mudar. Eu acredito que o mundo não está tão mal que a gente vai todos... morrer de pollution e de plástico e de coisa, eu acredito que há pessoas que vão mudar o mundo, né?
Uhum.
E obviamente eu gostava de ser parte disso e gostava de ter a minha história envolvida com eles, gostava de deixar um legacy, que estava com eles e tudo isso. Então, essa pergunta é difícil porque eu não sei, e eu não gosto de ouvir pessoas negativas e normalmente quando alguém diz alguma coisa e podem ter toda a razão, mas no fim é negative. Eu ir logo fora do retrato.
O Gary Vee diz que ele não ouve as críticas nem ouve os elogios, ou seja, está sempre na sua. Se calhar tu tens um pouco dessa vibe, não é?
Sim, é um bocado isso.
Espetacular. Olha, por falar no Gary Vee, tu segues alguma celebridade online, alguém que te influencie de alguma maneira?
Opa, eu sou muito old school, né?
Então, és mais books.
I'm really old school, eu acho que para mim. Há pessoas que eu gosto, há pessoas que eu olho, dou todo o crédito a toda a gente que tem um sucesso. Nunca olho para o que correu mal com eles ou o que as pessoas dizem. Mas o Jeff Bezos é muito mal trabalhar para ele. O Steve Jobs foi pior que o que foi bom. O Jack Welch despedia toda a gente. Nada disso, ok? Dou mérito às pessoas. Eu acho que qualquer pessoa que tem sucesso é porque merece, ok? Não há stories. Qualquer pessoa que conseguiu comprar um Ferrari é porque merece, ok? Good luck to him. Muito bom, fish, wonderful, ok?
Yeah.
Toda a gente que teve sucesso falhou muitas vezes. Não faz mal quem que são e não fez sozinho, também posso dizer.
Yeah, absolutely.
Então eu acho que eu gosto do old school, eu gosto do... do gajo da Nike, agora estou a esquecer o nome, do Kevin Knight, I think it is.
Exatamente.
Under Armour, também que é Kevin Plank, I think his name. O Tesla, fuck, I love Elon Musk. E acho que há de perder tudo. Eu acho que há de perder tudo, porque, fuck, no fim, para ele prefere experimentar que não experimentar. E isso, as coisas correm mal, it's just the way it is, estás a perceber? Então dou muito valor a isso tudo, dou valor a desde chineses ou Jack Ma até pá, quem seja, Trivago ou Ralph, anyone. Eu dou velho porque são pessoas que estão a experimentar, são pessoas que Apá, que tentaram, estás a perceber? A coisa mais triste é pessoas que se calhar tiveram talento e nunca fizeram nada, ok?
Exato.
E a coisa mais crítica e a coisa mais péssima é pessoas que olham para os outros, que fizeram, que conseguiram e são negativos para eles. Do you understand?
Uhum.
Porque epá, é quase hypocrites, ok? Então, para mim, é toda a gente que conseguiu, well done. Eu gostava que havia 7 billion people no mundo que tivessem sucesso e que faziam as coisas que correm bom. E aqui em Portugal, epá, é importante que a gente damos suporte. Não pensamos só que futebolistas é que são super-heroes. É, precisamos de mais heróis no lado do empreendedorismo, de criar trabalho, criar...
Resolver problemas, não é?
Valor, estás a perceber? Eu acho que é isso. Okay.
Amazing. E olha, se tivesse que escolher um livro sobre qualquer tópico que tu acompanhes para oferecer a alguém, qual é que tu oferecerias? Se é que é possível selecionar um livro?
eu li agora um livro que eu gostei muito, que é do Anthony Bourdain.
Okay? Bourdain, sim.
Passe. Alguém que suicidou-se, super triste, porque depois de ler o livro vês o que é um humano, uma pessoa humana, uma pessoa que escreve sobre Portugal, Vietnã, Thailand, o mundo inteiro.
Conheceu o mundo inteiro.
Amazing, né? Tu pensas, é um human, estás a perceber o que eu estou a dizer?
Yes.
E depois também a gente vê, humans, a gente temos dificuldades, we have skeletons, passamos tempos difíceis. E temos que ter pessoas à nossa volta que dão a gente esperança. E no dia que não temos essas pessoas à nossa volta, é que epá, chegamos mesmo ao baixo e fazemos às vezes o que ele fez, não é? Eu acho que é muito importante a gente poder se a gente não somos as pessoas que temos o talento para mudar o mundo, temos de ser as pessoas que estamos à volta dessas pessoas que têm essa esperança, que têm esse talento a dar esperança a eles. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu não sei se eu consigo transmitir, mas eu só sei que uma coisa é, quando eu estava a ler o livro do Anthony Bourdain, eu queria ser amigo dele e queria parar ele do que aconteceu no fim. Porque para mim it was a human. Ele não foi um entrepreneur, não foi nada, but he was a human. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E agora em dia ser human é quase fraco. E é pena. Havia de ser um valor e uma coisa mais forte, mas às vezes parece até.
Isso é um movimento, ser humano.
Epá, eu acho que humans have to talk, a gente também. Não, temos que respeitar uns aos outros, mas de todos os lados, desde a esquerda à direita. Também estamos num mundo que agora parece que a esquerda está com tanta força e que a direita não diz nada. Mas eu acho que todos temos de poder falar, estás a perceber? E não vale a pena ninguém suicidar, porque o mundo está melhor hoje que sempre teve. Não é? Mas precisamos de pessoas à nossa volta que dão essa esperança que as coisas não estão tão más, que a gente não consegue mudar nada e que não há outra esperança para a gente sair dos problemas. Então eu acho que it's a book like Anthony Bourdain, livros like A Cook's Journey ou uma coisa assim. Mas eu acho que qualquer livro que a gente vamos ler sobre um Anthony Bourdain ou sobre qualquer pessoa que é um humano vai dar muito valor. Alright? I really believe it. Pá, muitos bons livros, e né, se eu tinha que dizer, ler o livro do Jeff Bezos sobre The Everything Store, vais aprender muito outra vez. Mas eu acho que a gente temos que começar a pensar que a vantagem no futuro vai ser humanos, então, e temos que começar a encontrar através disso. Okay?
Temos uma possibilidade em 400 bilhões de seres humanos neste mundo, pelo que realmente temos que aproveitar, não é? Basicamente estás a defender que é especial ser um humano e temos que defender essa nossa...
É especial, mas mais importante que isso vai ser uma vantagem. O mais Sim, humano tu vais ser no mundo, o mais longe tu vais conseguir ir.
Absolutamente.
Uma coisa boa de robots e AI é que não vão ser human. ok? Uhum. Quem vai ser creative, quem vai conseguir ser problem solvers, quem vai conseguir fazer relationships, relações e tudo isso vai ter uma grande vantagem. E a gente não aprende nada disso. É incrível que em escolas we don't learn. A gente aprende, ninguém ensina a gente a ter mais amor por um para os outros, ninguém ensina a gente a perdoar, ninguém a gente, ensina a gente a ter mais, ajudar pessoas a terem mais, vamos lá dizer, a dar esperança aos outros. Não, nada disso. Hein? Social media também não ajudou muito isso, porque agora em dia quem é notado é quem é mais um critic. Ok? And that's a pity, yeah? It's a pity. It's really, é uma pena. Mas vamos ver, hein? Eu acho que português tem uma vantagem grande, porque ser humano cá em Portugal é fácil. You really, a gente consegue ainda olhar aos olhos um ao outro. Há ainda muitas vantagens que a gente estamos a ter, mas o mundo está a ficar difícil com essa coisa. Não, eu não estou a ser pessimista aqui, porque eu acho que a gente até há de virar isso.
Uhum.
Porque as pessoas são muito rápidas, quando encontram uma coisa que é uma vantagem, vão todos. Estás a perceber?
Sim.
E vai ser fixe quando isso ser a vantagem, porque vão todos mudar para essa vantagem.
Fantástico, Tim. Estamos cá para espalhar a mensagem de positivismo. Muito obrigado por este final de entrevista. Como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Queres dar algum... Tens algum link, um site pessoal? Ou encontro-te no LinkedIn? Como é que é a maneira mais fácil de te encontrar?
Pá, não sei, eu tenho social media, I've got like Instagram, Facebook, Twitter.
É só pôr em Tim Vieira, vou encontrar certeza, não há ninguém.
Vieira, yeah, and you should find something. Okay.
Awesome, Tim. Muito obrigado por este tempo, agradeço.
Obrigado, Tiago.
Muito valor acrescentado aqui.
Continua aí com o teu trabalho. It's very good. A gente precisa de pessoas como tu. We need people que estão a dar tempo aos outros. Very good.
Okay. Awesome. Tim, muito obrigado, agradeço imenso. Bom, foi então o final do 32º episódio do podcast do Tiago. Acho que você vai retirar grande valor desta entrevista, de certeza eu fiquei, vou tomar imensas notas depois disto. Se gostou deste episódio, por favor, deixe o seu gosto, subscreva o canal para ver mais episódios, mais entrevistas como esta. Faça todos os sociais e muito obrigado pelo seu tempo. Até à próxima.